השם, דף י"ז, תנת שסוטה עולה פסול, שלום עליכם. סתמוס דף י"ז, הפרימל עלי, כמו יסונו מנוע במשנה. בא לו לכתוב את המגילה. ואם הוא זז'ה, פארט שדוקי, הוא קוינטן כפוזר בפרפרה, אגו, המיסצ'קה, פרדה פרסוטה בבי. פרפריפיקסה לקופדו אינוסיין, שתן כתאו מוסרטו פרוסס, פרפרסה אגו, פרלה בבי. Agora, um outro componente é o trecho de alguns psukim da Sotá e o Kohen tem que escrever esse trecho num pergaminho e tem que apagar todo esse texto dentro da água, com os nomes de Hashem e tudo. Fala, Mishnah, agora, quais são os psukim que o Kohen tem que escrever? E tem, de forma geral, a Torá fala que o Kohen tem que escrever os psukim referentes à maldição da Sotá. Caso a Sotá seja culpada, ela é amaldiçoada. E ela é castigada, ela falece a longo prazo ou a curto prazo por força dessa água. Vamos ver mais para frente sobre isso, sobre o efeito da água. Porém, em geral, ela fala para escrever os psukim referentes à maldição que a Sotá tem em caso ela seja culpada. Porém, vamos ver três opiniões na nossa Mishnah, quais são os psukim exatamente que o Kohen tem que escrever. Então fala a Mishnah, Balo lichtov et ha-megilah. O Kohen vem escrever o trecho dos psukim da Sotá, Mesma como Kotev. Quais são os psukim? De onde ele começa, onde ele termina? Então fala a primeira opinião da Mishnah, era Bimeir. Meveim lo shachavish. Fala Bimeir uma novidade. O Kohen escreve, primeiro, o pasuk que fala que se a Sotá for inocente, ela não vai ser castigada por força da água. Mesmo que não, o pasuk que aparentemente tem a ver com a maldição dela, o pasuk diz que ela vai ser isentada do castigo, Mesmo assim, fala Rabi Meir, tem que escrever esse pasuk, agora vai explicar por quê. Ve'at kisati tachat isher, e com certeza o Kohen tem que escrever o pasuk, que diz que se ela for culpada, ela vai ser castigada. Ve'no kotev ishbi'a kueret ha'isha. O Kohen pula um pasuk, que diz que o Kohen tem que fazer, jurar em nome da Sotá, e caso ela seja culpada, ela vai ser castigada. Então ela dá uma ordem para o Kohen jurar em nome da Sotá, Esse pasuk tem a ver com o Kohen não escreve nesse pergaminho. Vekotev iten Hashem otach le'ala u'leshvoa. O Kohen sim tem que escrever o outro pasuk na sequência que diz que se ela for culpada, Hashem vai amaldiçoar ela. O ba'u hamayim ha'me'arinim ha'ele be'me'aich nitzvot betel ve'lampidiarech. O Kohen sim tem que escrever o outro pasuk da maldição da Sotá. Caso ela seja culpada, a água... vai entrar no corpo dela, inflar a barriga dela, derrubar as pernas dela, etc. Lo aleno. Velo koteve amrai isha amen amen. E o Kohen escreve o outro passu que diz, na sequência, que a Sotá tem que falar amen amen. Tem que receber sobre si esse juramento duas vezes. Vamos ver amanhã porque ela tem que falar amen amen duas vezes. Então, em resumo, conforme Rabi Meir, o Kohen tem que escrever o sukim que tem a ver diretamente com a maldição da Sotá culpada, e também tem que incluir o pasuk que diz que se a Sotá for inocente, ela não vai ser castigada. Rabi Yossi, Omer, fala Rabi Yossi, lo hayam afsik. Fala Rabi Yossi, quase igual a Rabi Meir, porém, sem pular o pasuk que diz para o Kohen jurar em nome da Sotá, e sem pular o pasuk que diz que a Sotá tem que aceitar esse juramento que o Kohen fez, e falar amém, amém, aceitar duas vezes esse juramento. Como Rabi Yossi, todos esses pasukim vão ser escritos, Mesmo esse psukim que tem a ver com o juramento. Rabi Meir fala que não. O psukim que tem a ver com o juramento, o Kohen não escreve. Rabi Yudá, o Meir fala, Rabi Yudá, kolatzmo enokotev ela. Fala, Rabi Yudá, o Kohen só tem que escrever esse psukim. Iten Hashem utach le'alav lishvoa. O Kohen tem que escrever o psukim que tem a ver diretamente com a maldição da Sotá. O psukim que diz que Hashem vai amaldiçoar ela se ela for culpada, quando ela beber água. O ba'o hamayim ha'me'adirim ha'ele be'me'aich. O Kohen tem que escrever o psukim que diz que a água vai castigar a Sotá. Causar a morte dela. Velo kotev amra ha'isha amen amen. E o Kohen não tem que escrever o psukim que tem a ver com juramento, nem o psuk que diz para o Kohen jurar em nome da Sotá, nem o psuk que diz que a Sotá tem que aceitar o juramento duas vezes. Então, conforme Rabi Yudá, o Kohen só escreve o psukim que tem a ver com a Sotá culpada, que ela é amaldiçoada e castigada. Essas são as três opiniões da nossa Mishnah, agora vai explicar passo a passo cada opinião. Fala no Abimai Kamifik, qual é a raiz dessa machloket, Rabi Meir, Rabi Yossi, Rabi Yudá. Responde, a machloket depende desse pasuk. Vekatavet ha'alot ha'ele ha'koen ba'sefer. O pasuk fala uma linguagem bem interessante. traduzindo ao pé da letra, o que o passo disse é Vekatav, ele escreveu, ou seja, o Cohen escreveu, et, as, ha'alot, as maldições, ha'ele, as, essas. No hebraico faz sentido, no português não faz muito sentido. Escreve um artigo a mais, as, depois fala ele, essas. Ha'kohen, o Cohen, basefer, no pergaminho. Tem muitas linguagens sobrando aqui. O passo deve falar muito mais simples. Então, sobre a interpretação desse pasuk, os sábios discutiram. Rabi Meir Savar alot alot mamash. Conforme Rabi Meir, se a Torá tivesse escrito, mais simples. Vekatav alot basefer. O Cohen escreveu maldições no pergaminho. Então, o que a gente ia falar? Fala Rabi Meir. A gente ia falar que o Cohen tem que escrever somente os psukim que diretamente tem a ver com as maldições. Alot. Quando ela fala, escreva as maldições, não escreva maldições, escreva as maldições, com o rei, com o artigo as. Então, o que a Torá veio falar com esse artigo as, que está sobrando o rei? Lerabot klalot habaot mahmat brachot. O que o passo vem incluir é o que o Cohen tem que escrever também, o passo que diz que se a sotá for inocente, ela vai ser isenta do castigo. Por quê? Porque tem que escrever isso. Travio dizer, Leravot klalot abaut mahmat brachot. Travio dizer, escreva também esse pasuk, porque esse pasuk indiretamente se refere ao castigo da sotá. A Torá veio dizer que somente se ela for inocente, ela vai ser isenta do castigo. Porém, se ela for culpada, então ela vai ser castigada. Então, se entende indiretamente o castigo da sotá, desse pasuk que diz que se ela for inocente, ela não é castigada. Indiretamente, a Torá fala que se ela for culpada, ela vai ser castigada. Então, fala Rabi Meir, o rei veio incluir também esse pasuk. Por isso, a Torá fala ha'alot. Ele, quando a Torá fala essas, lemote klalot shel mishne Torah. A Torá veio dizer, escreva esses psukim referentes à maldição da sotá, desse trecho do livro de Bamidbar, e não escreva as maldições que a Torá escreve no livro de Dvarim. Tem outras maldições que a Torá escreve lá, sobre a sotá, isso deixa de lado, não escreve nesse pergaminho. Mas a Torá fala, escreva esses psukim das maldições, e não os outros psukim do livro de Dvarim. Ha'ele, quando a Torá fala o artigo as, as, essas. Ha'ele, esse as que está sobrando o artigo rei, lemot et tzavot vekabalot. Amém. Fala, Rabi Meir, eu excluí os sukim que não tem a ver com as maldições, eu excluí os sukim que dizem com relação ao juramento, que a Torá fala para o Cohen jurar em nome da sotá, e fala para a sotá receber o juramento do Cohen. Esse sukim deixa de lado, fala Rabi Meir. Em resumo, conforme Rabi Meir, o Cohen só tem que escrever o sukim que tem a ver com as maldições da sotá, ou diretamente, ou indiretamente. Também o sukim que a Torá isenta a sotá do castigo, indiretamente se refere ao castigo, porque se deduz que se ela for culpada, ela vai ser castigada. Para não ver Rabi Yossi, qual é a raiz da opinião de Rabi Yossi? Rabi Yossi veio acrescentar o que Rabi Meir falou. Rabi Meir disse, só não escreva o sukim que tem a ver com o juramento, fala Rabi Yossi, escreva também, não pule nenhum passuco. Por quê? Kuro kedeka amat, porque Rabi Yossi concorda com Rabi Meir em quase tudo. Porém, et lerabot tzavaot vekabalot. Quando a Torá fala vekatav et ha'alot, a Torá escreve um outro artigo. O et significa as, que também está sobrando. A Torá poderia falar vekatav ha'alot a ele. Porque a Torá escreveu et, as, veio incluir outros psukim nesse trecho. Também os psukim que tem a ver com o juramento tem que escrever. Irabim meir, verabim meir, etim lodarish. Irabim meir, se você levar a Torá, fala o et, o artigo a mais. Não se tem que a Torá veio incluir algo novo na lei. A Torá escreve dessa forma, fala Rabi Meir. Escreve o et, mesmo que poderia escrever sem o et, para o texto ter mais coerência, escreve o et. Não se tem que a Torá veio incluir os suquinhos referentes ao juramento, fala Rabi Meir que não. Esses suquinhos referentes ao juramento ficam de fora. Continuamos ver Abiudá, ir Abiudá, kulubemiu tedarishlev. Abiudá sucede que temos que escrever somente o suquinho que diretamente se trata da maldição da sotá. Por quê? Porque todas as palavras que estão a mais nesse passo, conforme Rabi Yudá, veio excluir outros psukim. Ou seja, alot, alot, mamash. Se a Torá tivesse escrito, vekatav, alot, basefer, o Cohen escreva maldições no pergaminho. Então, conforme Rabi Yudá, a gente ia entender que o Cohen tem que escrever todos os psukim que tem a ver com as maldições, indiretamente ou diretamente. O que a Torá falou explicitamente com relação às maldições, e o que a Torá falou indiretamente com relação às maldições, diz que se a Sotá for inocente, ela não vai ser castigada. Indiretamente, a Torá está indicando que se ela for culpada, ela vai ser castigada. Então, se a Torá tivesse falado de Katav Alot, escreva maldições, a gente ia incluir esses tukim que falaram indiretamente ou diretamente com relação às maldições. Ha'alot. Para a Torá não escreve de Katav Alot, escreve Ha'alot. As maldições. Lema'ut klalot abaot ma'achmat brachot. A Torá escreveu o rei a mais, as maldições. Então, conforme a Bidá, a Torá veio falar especificamente os tukim que diretamente se tratam com relação às maldições, e excluímos os sukim que falam indiretamente com relação às maldições. A família Bida não escreva o pastor que diz que se ela for inocente, ela não é castigada. Ele, a Torá fala essas maldições. Lema'ute klalot mishnei Torá, a Torá veio excluir o sukim que a Torá amaldiçoa a soltar culpada no livro de Dvarim. Não escrevam esse sukim, escreva só o sukim que está no livro de Bamidbar. Ha'ele, a Torá escreve o rei a mais, as esses. Lema'ut et tzavaot bekabalot. Torá veio dizer, não escreva o sukim que tem a ver com a obrigação do Kohen jurar em nome da Sotá e a obrigação da Sotá receber o juramento do Kohen. Deixa de lado. Quando foi ajudar, então, o Kohen só tem que escrever o sukim que falam explicitamente com relação às maldições da Sotá e nada mais. Falava na Vê Rabi Meir. Agora analisando a primeira de Rabi Meir. Resumidamente, conforme Rabi Meir, o Kohen tem que escrever o sukim que falam com relação à maldição da Sotá diretamente ou indiretamente. O pastor que ela é culpada ou o pastor que ela é inocente. E nada mais do que isso. Conforme Rabi Oso, escreve também o sukim que tem a ver com o juramento. E conforme Rabi Udá, o Kohen tem que escrever o sukim que tem a ver diretamente com as maldições da Sotá, não indiretamente. Agora, analisa a opinião de Rabi Meir. Rabi Meir, maishna hai hei demar bebei, ou maishna hai hei demait bei. Pergunta Gamará, que é o raciocínio de Rabi Meir não faz muito sentido. Por quê? Porque com relação ao rei que está sobrando no princípio do pasuk, ha'alot, as maldições, esse as, o artigo que está sobrando, Rabi Meir fala que vem incluir o pasuk que fala com relação à maldição indiretamente. O pasuk que fala que ela é inocente se refere indiretamente à maldição, o rei vem incluir esse pasuk na escrita do trecho da Sotá. Porém, quando a Torá fala ha'ele, o as também está sobrando a mais quando a Torá fala ha'ele. Conforme Rabi Meir, o Torá veio excluir, veio deixar de lado o sukim que tem a ver com o juramento. Então, uma vez a Rabi Meir fala que o rei veio incluir, e outra vez, o rei que está sobrando veio excluir. Como fica isso? Responde-me aqui sim. Rei de Gabederi buia ribuiai, rei de Gabederi miuta, miutai. Falar aqui sim. Se o rei está próximo a uma palavra que veio incluir, veio dizer o que o Kohen sim tem que escrever, como o que o pastor fala, Vekatav Ha'alot, o rei está junto da palavra maldições, que veio dizer o que o Kohen tem que sim escrever. E tem um rei a mais, as maldições. Então, quando, uma vez que Ha'alot, maldições, veio incluir o que o Kohen tem que escrever, o rei está sobrando, veio incluir mais. Porém, quando a Torá fala, ele escreva somente isso e não outras maldições, o livro de Dvarim, e tem um rei a mais, o rei está junto com a palavra que veio excluir, veio deixar o psukim de fora, então o rei veio excluir mais. Esse é o raciocínio. Então veio excluir também os psukim referentes ao juramento da Sotá. Pergunta, não é uma questão interessante. Rabi Meir aparentemente sustenta que a Torá veio incluir os psukim que falam diretamente com relação às maldições da Sotá, e também o pasuk que fala indiretamente com relação às maldições. A Torá fala que a Sotá é inocente e não vai ser castigada. A Torá veio dizer indiretamente que se ela for culpada, ela vai ser castigada. Por isso, Rabi Meir sustenta que tem que escrever também esse pasuk. Continuando, pergunta para uma questão interessante. A opinião de Rabi Meir com relação à lei do Tnai, da lei das condições, é o seguinte. Se uma pessoa chega, digamos, o marido chega para a esposa e fala: se não chover amanhã, eu não vou ficar em casa. Então, fala Rabi Meir, não significa que se chover amanhã, ele se comprometeu a ficar em casa. O que ele disse é que se não chover amanhã, com certeza ele não vai ficar em casa, com certeza ele vai sair de casa. Não choveu, ele vai sair de casa. Porém, se chover amanhã, pode ser que ele vai ficar em casa, pode ser que ele vai sair de casa. Não, ele não se comprometeu. Não se fala Michlal Lavata Shomea Hen, quando ele diz que se chover, não chover amanhã, não vou ficar em casa, não significa que ele quis dizer que se chover amanhã, com certeza, ele vai ficar em casa. Ele pode ficar em casa ou pode não ficar em casa. Ele só se comprometeu ao que ele disse especificamente, que se não chover, ele vai sair de casa, com certeza. Então, pergunta a Gmará, por que Rabi Meir disse, quando a Torá fala, Halut, veio incluir também o Passu, que fala que se a Sotá for inocente, ela não vai ser castigada. Por quê? Porque a gente deduz que se ela for culpada, ela vai ser castigada com certeza. Pelo menos não é verdade. Rabi Meir, quando ele interpreta uma situação dessa, seria que se ela não for culpada, ela for inocente, com certeza ela não vai ser castigada. Porém, o que a gente ia deduzir? Se ela for culpada, talvez ela vai ser castigada, talvez ela não vai ser castigada. Então, quando a Torá fala que ela é inocente, ela não vai ser castigada, não significa que a Torá está indiretamente dizendo alguma maldição sobre a Sotá. A Torá não diz que se ela for culpada, ela vai ser amaldiçoada. Então, por que a Bíblia sustenta, quando a Torá fala o rei a mais, inclui um pastor desses, não se trata das maldições da Sotá? Pode ser que ela vai ser amaldiçoada, pode ser que não. Amar Abitana, como fala o sábio, Hinakiktiv. Fala Abitana, o motivo de Rabi não é por causa disso que a Torá veio dizer em outras palavras, se ela for culpada, ela com certeza vai ser amaldiçoada. Não! O motivo de Rabi que inclui esse pasuk é porque a Torá fala uma linguagem interessante. Fala Hinaki. Se a Sotá for inocente, Hinaki, ela vai se isentar do castigo por força da água. A Torá deveria ter falado Reiniki ou Reinaki. Por que a Torá falou Hinaki? Uma palavra interessante, uma palavra diferente. A Torá veio indicar que se a Sotá for culpada, ela sim vai ser castigada. Por quê? Vamos comentar essa Hinaki, lembra a palavra Hinaki, que é um castigo. Então, a Torá escreveu Hinaki de uma forma diferente para indicar que se ela for inocente, realmente Hinaki, ela vai se isentar. Porém, se ela for culpada, Hinaki, ela vai ser castigada. Então, nesse passo, a Torá dá uma dica sobre o castigo da Sotá. Como se ela vai ser amaldiçoada se ela for culpada? Então, por isso, Rabi Meir sustenta, a Torá fala o rei a mais, de Halot, vem incluir também esse passo. Continua a mandar Ish Rabi Akiva. Rabi Akiva explicou. Ish Veishah Zahu Shkinah Benei, Lo Zahu Eshol Chalta. Fala Rabi Akiva, um ensinamento interessante. Ish Veishah Zahu, se o homem e a mulher, o casal, mereceram e se comportaram bem, Shkinah Benei, uma presença divina vai pairar no casamento, trazer paz para o casamento. Lo Zahu, se não mereceram, Eshol Chalta, o fogo vai consumir esse relacionamento. Por que o fogo? Porque fala Rabi Akiva, analisando as letras da palavra Ish e as letras da palavra Isha. A palavra Ish, homem, tem o Aleph e o Shin, tem o fogo. Mas tem a letra Yud. Entre o Aleph e o Shin tem a letra Yud. Do nome de Hashem. E a palavra Isha também tem Ish, também tem Aleph e Shin, tem a letra Rei do nome de Hashem. Yud e Rei é um dos nomes de Hashem. Então, fala Rabi Akiva, se o homem e a mulher, o casal, mereceram o Yud e o Rei, ou seja, a presença divina vai pairar no casamento e vai trazer paz para o casamento. Porém, se eles não mereceram, não se comportaram bem, a presença divina vai sair desse relacionamento, vai sair dessa casa e deixar o que dentro? Deixar só o fogo. O Yud do homem vai sair da casa e o Rei, que referente ao nome de Hashem, também vai sair da casa. O que vai sobrar é o Aleph e o Shin da palavra Ish, sem o Yud, nome de Hashem. O Yud, a presença divina, saiu dessa casa. Então, o que sobrou do homem é Ish. O que sobrou da mulher, sem o rei do nome de Hashem, também é Ish. Então, o que vai sobrar é uma tempestade de fogo, uma tempestade de fogo no relacionamento que vai acabar com esse relacionamento do Aleph. Fala, Rav, o fogo da mulher é mais forte, mais prejudicial do que o fogo do homem. Por quê? Porque mesmo quando a mulher merece que o rei do nome de Hashem esteja com ela, porém o Aleph e o Shin estão um perto do outro. Aleph, Shin e rei tem a palavra Esh junto na mulher. Isso demonstra que o fogo da mulher é mais forte e mais prejudicial do que o fogo do homem. O homem tem o Aleph, o Yud e o Shin. Se ele merece que a presença divina acompanhe ele, ele tem o Yud que separa entre o Aleph e o Shin. Aleph, Yud e Shin, o Aleph e o Shin são separados pela presença divina. Ou seja, que o fogo do homem, quando o homem está com a presença divina, é menos prejudicial do que o fogo da mulher, mesmo com o rei da presença divina, a letra Aleph e a letra Shin estão em seguida na palavra mulher, a palavra Isha. A maravilha de Samipne, Ave Afar La Sotá. Falava uma pergunta interessante. Por que a Torá diz que para preparar a água da Sotá tem que colocar a terra? Vimos ontem bastante esse ensinamento. O quando pegava a terra do chão da Azará, colocava na água. Por que terra? Falarava Zartá Yotsemimena Ben que Avraham Avinu. Que a Torá vem indicar é o seguinte: que se a Sotá se inocentar, ela bebeu água, ela não foi castigada, comprovou que ela é inocente, ela vai merecer uma recompensa não pequena. Ela vai merecer um filho tão justo como Avraham Avinu. Dirtivei, como esse sentido com relação a Avraham Avinu, Afar Vaefer. Avraham Avinu se compara com o pó da terra e o pó das cinzas. De tanto tão humilde que era Avraham Avinu, ele se comparou com a terra e com as cinzas. Então, se a Sotá se inocentar, ela vai merecer um filho, por força disso que ela bebeu essa terra com a água, ela vai merecer um filho como Avraham Avinu, que se comparou com a terra. Lozartá, porém, se ela foi confirmada culpada por força da água, Tarzor la fará. A água que simboliza, a terra simboliza o castigo dela, ela vai falecer e voltar a virar a terra. Lohalenu, ela vai ser castigada, então a terra simboliza as duas possibilidades que podem acontecer com a Sotá. Daí Shirav Arav explicou. Besachar chamar Avraham Avinu Benuhi Afar Vaefer, em recompensa diz que Avraham Avinu foi tão humilde, e Avraham falou que ele é comparado com o pó da terra ou o pó das cinzas, Zahu Banav Leshte Mitzvot. O povo de Israel mereceram duas mitzvot. Efer Pará ve Afar Sotá. Uma mitzvah referente às cinzas, que é a cinza da Pará, uma da vaca vermelha, e a terra é paralela à terra da preparo da água da Sotá. Então, por que Avraham foi tão humilde e se comparou com as cinzas e com a terra? O povo recebeu duas mitzvot de presente. As cinzas da Paraduma possibilitam a pessoa impura, impresa do falecido, de se purificar. Ajuda ele, facilita a vida dele. E a terra da água da Sotá, que possibilita a água da Sotá ter o efeito de verificar a Sotá, ajuda a pessoa, porque a única forma que a pessoa tem de verificar se a esposa dele traiu ele ou não, e possivelmente inocentar ela, e permitir que eles continuem casados. Então, as cinzas da Paraduma ajudam a pessoa a se purificar, e as cinzas e a terra da água da Sotá possibilitam inocentar a Sotá, possivelmente, se ela bebeu água e não, nada aconteceu com ela. Tem outra terra que a gente usa numa mitzvah. E por que Rava não menciona essa terra? A terra de Kisui Adam. Se a pessoa faz o abate de uma raia, um animal selvagem, como um veado, que é um animal cachera, ou um pássaro. A Torá dá uma mitzvah de cobrir o sangue do abate com terra. Então, merecemos outra mitzvah referente à terra, porque Rava não diz que merecemos essa mitzvah, porque a Avraham Avinu se comparou com a terra. Mahata Mechsher Mitzvah Ikahana Leika. Rava não mencionou isso, porque Rava não se trata desse assunto. Ou seja, a verdade, a gente recebeu uma mitzvah que se cumpre com a terra, de cobrir o sangue. Porém, a pessoa não tem nenhum proveito imediato dessa mitzvah. Em outras palavras, se a pessoa faz o abate de um animal desses e ele não cobre o sangue, ele pode comer a carne. A permissão de comer a carne do veado ou do pássaro não depende da pessoa cumprir a mitzvah de cobrir o sangue ou não. Então, a pessoa não tem um proveito imediato disso. Então, Rava se trata de mitzvot que a gente tem um proveito imediato da mitzvah, purificação da empresa do falecido com as cinzas, ou a terra da água da Sotá. Por isso Rava não mencionou essa mitzvah de Kisui Adam. Darash Rava, Rava explicou. Besachar shamar Avraham Avinu im michut vatzroch na'al zahu banav neshte mitzvot. Fala Rava, em recompensa disso que Avraham Avinu, ele falou para o rei de Sodom, o rei de Sodoma, depois da guerra dos quatro reis, que Avraham Avinu guerreou lá, o rei de Sodoma falou para Avraham Avinu, será que você não pegou espojos de guerra daqui dessa área de Sodoma? E Avraham Avinu jurou que ele não pegou nem um fio de tecido, nem um cadarço de couro ele pegou. Então ele santificou o nome de Hashem e jurou que ele não teve nenhum proveito desse rei de Sodoma, mesmo que ele poderia ter pegado espojos de guerra, ele não pegou, santificou o nome de Hashem. Em recompensa disso, a gente mereceu duas mitzvot. O fio azul que se coloca no tzitzit, o fio de trelet e as tiras de couro do tefilim.
falam na Mishnah uma letzoa de Tfilin Dichtin. Como a gente viu antes, Rava está mencionando mitzvot que a gente recebeu, por mérito que Avraham Avinu fez a coisas especiais, e a gente tem um proveito imediato dessas mitzvot. Então fala, mas eu entendo que a gente recebeu as tiras dos Tfilin, e isso traz um proveito imediato para a pessoa. Por quê? Veraú, Kolameha, Ares, Kishema, Hashem, Nikra, Alecha. O pastor diz que os goim vão ver que o nome de Hashem se recai sobre você e vão ter reverência a você, vão te respeitar. Metana fala a Braita, Rabelezer Agadol, Omer fala Rabelezer Agadol, Eru Tfilin Shebarosh. Como é que a pessoa, ele demonstra que o nome de Hashem se recai sobre ele perante os goim? Ele coloca os Tfilin da cabeça e o goim ele reconhece que o nome de Hashem se recai sobre o judeu e vai ter reverência a ele, vai ajudar ele e não vai prejudicar ele. Então, temos um proveito imediato dos Tfilin. Isso está claro. Porém, qual é o proveito imediato que a gente tem do fio azul do tzitzit? Fala mais que sim. Tentaram falar para ele. Rabi Meir Omer. Rabi Meir costumava dizer: por que a Torá disse que temos que pintar um fio do tzitzit de azul e não de outra cor? Por que o azul? Fala Rabi Meir. Porque o azul lembra o azul do mar. Veiam do meio da Araquia. E o azul do mar lembra o azul do céu. Veraquia do meio que se acabou. E o azul do céu lembra a coloração do... É uma indicação, a coloração do trono de Hashem. O que se acabou. O trono espiritual de Hashem tem uma coloração azulada, entre aspas. Xirara, como diz o pastor, vai u eteloquei israel betakadragraf que masiri benata sapiro que antes amachanoi no ator. O pastor diz que a cor do céu é como a cor de Livnata Sapir, é uma pedra azulada. Urtiv, um outro passo diz, Kemare Even Sapir Tmut Kise. E o trono de Hashem, a Torá fala aqui, Kemare Even Sapir. Parece também como essa pedra preciosa chamada Sapir. É azulado também. Em outras palavras, quando a pessoa veste o tzitzio dele e tem os fios azuis, ele está representando que o trono de Hashem, o reinado de Hashem se recai sobre ele. Então, uma vez que Hashem olha para essa pessoa e vê que ele está recebendo sobre si o reinado de Hashem, colocando os tzitziot, que lembram o azul do trono de Hashem, etc., Hashem imediatamente tem piedade dessa pessoa e ajuda ele, protege ele, ajuda ele. Então, temos um proveito imediato do tcheret, do azul, do tzitzit. E recebemos as duas mitzvot, os tfilin e o tzitzit, em mérito a Avraham Avinu. Continuamos, fala a Mishnah. Quando o Kohen vai escrever esses psukim da Sotá, ele não pode escrever um pedaço de madeira, velo ala niar, nem no papel, papel feito de plantas, velo ala diftera, ele não pode escrever também sobre um couro que não foi curtido, ela ala megila, tem que escrever sobre um pergaminho que foi curtido, como se usa para um rolo de Torá, um sefer Torá, tem que usar esse pergaminho para escrever o trecho da Sotá. Chama como diz o pasuk, Basefer, o Kohen tem que escrever num livro. Um livro significa como um livro de Torá, num pergaminho. Venokotev lobe kumus. O Kohen não pode usar uma tinta chamada kumus. É uma tinta feita de uma resina de árvores, que é fervido em água. E é uma tinta muito forte. E quando se escreve num pergaminho, o pergaminho absorve imediatamente essa tinta. E essa tinta não se apaga mais. Se a pessoa coloca na água, isso não se apaga. Não serve. Velobe kankato. Não pode usar também uma tinta que se faz do enxofre. Também uma tinta forte. Velo behol davar xeroshe. Ela pediu. Fala Mishnah, o Kohen não pode usar como tinta nada que marca muito forte no papel, que não vai ser apagado. Ela pediu. A única tinta que ele pode usar é o dio. É a tinta que se usa para escrever rolos de Torá. Que é uma tinta feita de ferrugem, fala o Rambam. E essa tinta sim se apaga facilmente. Então quando Shinemar Omaha, como diz o Pasuk, que o Kohen tem que escrever esse sukim e apaga na água. Então, Ktav Shehol Imachot, tem que ser uma escrita que se apaga na água. Então só pode ser com o Dio. Fala Abraham, Araba diz, Megilat Sotah Shekadva Balai La Psula. Se o Kohen escreveu esse pergaminho da Sotah à noite, isso não serve. Tem que escrever de dia. Maitá, por que a noite não serve? Até a Torá, a Torá. Temos uma gzerah chamada a palavra Torá. Ktivaha com relação a Sotah, a Torá diz, da sala a coelha de colar a Torá azot. O Kohen tem que fazer todas essas leis com relação a Sotah. O Kohen tem que cumprir todas essas leis. Torá usou a palavra Torá, leis, com relação a Sotah. O Rtivatam, em um outro assunto, a Torá fala também esse termo, Alpia Torá Sheleuruha, Vela Mishpat. Lá o passo que se trata de julgamentos, e a Torá usa a mesma palavra, Hatorá, Alpia Torá, conforme essas leis. Então temos uma Gzerá Shavá, associar essas duas palavras, esses dois assuntos, Tomá Mishpat Bayom, Av Megilat Sotá Bayom. Assim como o julgamento tem que ser de dia, também a escrita do Sukim da Sotá tem que ser de dia. Katvalim Afreya Psula, falará uma outra lei. Se o Kohen escreveu a trecho da Sotá de trás para frente, não escreveu do começo para o fim, contrário, do fim para o começo. Psula, esse trecho não vale para preparar a água da Sotá. Dertir, como diz o Pasuk, Bekatav et alot ha'ele. O Kohen tem que escrever essas maldições. Porque a Torá tem que falar essas maldições, Kiktiva. Que a Torá veio dizer que o Kohen tem que escrever da forma que está escrito na Torá. Não pode escrever de trás para frente, tem que escrever normal do começo para o final. Katvá kodam shetikabela lea shvua psula. Se o Kohen escreveu esse suquim da Sotá, antes da Sotá aceitar o juramento que o Kohen fez. Antes dela falar amém, amém, que ela aceita esse juramento sobre ela, que ela vai estar amaldiçoada se ela for culpada, etc. Antes dela aceitar esse juramento, o Kohen já escreveu esse trecho da Sotá. Psula, esse trecho não vale para preparar a água. Shirma, como diz o Pasuk, veishbia, vechakar, vechatar. A Torá fala primeiro, ele tem que fazer ela jurar em nome dela, e ela tem que aceitar o juramento, e depois a Torá fala, e o Kohen escreve o trecho da Sotá. Depois que ela aceitou o juramento, ele escreve, não antes. Katvai Geret Psula. Se o Kohen escreveu esses psukim com uma carta, ele não fez sirtut. Quando a pessoa escreve um rolo de Torá, tem que traçar as linhas para escrever sobre as linhas, depois se apaga esse traçado. Porém, é necessário fazer isso tudo, é necessário traçar. Então, se o Kohen escreveu esse psukim da Sotá sem traçar, escreveu como uma carta. Psulá, esse trecho não vale para preparar a água da Sotá, porque Bebasefer Amar Ahman, a Torá fala, escreva como um livro, como um rolo de Torá. Um pergaminho, com as linhas traçadas, essa é a única forma de fazer esse trecho. Escreveu o trecho para validar a água da Sotá. Katvash Nedapim Psulá. Fala Rava que se o Kohen escreveu o Sukkim da Sotá porém em dois pergaminhos diferentes, metade num pergaminho, metade do Sukkim em outro pergaminho, Psulá, isso não vale, tem que ser um pergaminho só. Por quê? Sefer Echad Amar Rahman, Veloshnayim Veloshlosha Sfarim. Então fala, escreva em um pergaminho. Significa não metade, metade, em dois pergaminhos ou três. Katav Otahat Umahak Otahat. Se o Kohen escreveu uma letra, apagou na água. Escreveu outra letra, apagou na água. Psula, isso não vale. Tem que escrever todo o texto e apagar todo o texto. Por quê? O Kohen fez para soltar todo esse procedimento. O que significa é que ele tem que fazer todo o procedimento de escrever primeiro e depois apagar tudo de uma vez. Não escrever uma palavra e apagar, escrever outra palavra e apagar. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos uma nova Mishnah. E a Mishnah vai explicar por que quando a Sotá ela fala, ela vai aceitar o juramento que o Kohen jurou em nome dela, ela tem que aceitar isso, tem que falar amém, amém duas vezes. Por que falar duas vezes? Porque ela não pode falar amém, que ela aceita isso. Porque ela tem que falar eu aceito. Vamos ver amanhã com muito mais, no próximo dia, vale a pena perder. Baruch Adonai Lulam, amém, amém.